Bom dia, Fabiano. Bom dia, Simval Santana.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Povo. E aproveitar e cumprimentar aqui os companheiros que nos acompanham nesta entrevista, o vereador Laudelino Palmeira, o professor e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, Carlos Giovanni, o companheiro Pedro Ribeiro, que atuou como coordenador de esportes no nosso governo, o companheiro Marcelo Santos, que é assessor do vereador Laudelino, e cumprimentar especialmente aqui Davi Chaves, né? O homem que está no comando aí do Divino.
Ok. Falando aqui do PT, de companheiro, dando a deixa, o ex-presidente Lula veio a Salvador, né, lançar o Memorial da Democracia e o livro Comentários sobre uma Sentença Anunciada, e dividiu um pouco de sentimentos. Foi recebido com festa e também com protesto, que é normal da democracia, né?
Claro, o companheiro Lula está, de certa forma, refazendo um caminho que ele fez em, salvo engano, 92, uhum, na primeira caravana da cidadania. E agora ele está fazendo essa viagem, né? Essa caravana que está chamando Lula, né? Aí fazendo pelo Nordeste, e deve fazer pelo Brasil inteiro, revendo o que foi que mudou no país a partir da sua gestão, e consequentemente rever as pessoas, rever as lideranças e fazer uma espécie de aquecimento, não é, político para as eleições de 2018, naturalmente. Então, o presidente Lula é um presidente que tem muita credibilidade junto ao povo brasileiro, tem credibilidade internacional, tem um projeto para enfrentar essa situação toda. E como ele diz, né, o problema do Brasil não é o pobre, porque quando se coloca dinheiro na mão do pobre, o dinheiro gira. O problema do Brasil é a especulação financeira. Quando se bota dinheiro na mão do rico, ele vai, joga no mercado financeiro e fica esperando os ganhos, né? Então, eu acho que é por aí, vamos fazer essa disputa e estamos com Lula.
Ok. 7h37, vamos começar aqui a nossa conversa, falar sobre a situação local. Simval Santana, puxa.
É verdade, verdade, João Bonfim. A greve dos professores, greve da rede municipal de ensino aqui em Poções, já dura 3 dias... Não há negociação ainda. Como o senhor analisa essa greve na atual gestão?
Fabiano e Simval, a greve dos professores, já, na minha opinião, ela estava anunciada, né? Desde o momento em que o prefeito que assumiu não se predispôs a sentar para conversar e para negociar, eu já previa cá, pela experiência que tenho do movimento sindical, de que os professores acabariam entrando em greve, né? Porque o prefeito se negou a pagar o salário de dezembro. O prefeito se nega a conceder o reajuste ou com base na inflação ou com base no piso salarial nacional, que é um instrumento legal que todo ano ele é revisto, né? Se nega a discutir a concessão de licença-prêmios, né? Se nega a antecipar o 13º salário dos servidores que estão com problemas, né? Se nega também a discutir a ampliação de carga horária de 20 para 40 horas. Então, o prefeito não quer negociação nenhuma. A gente entende que o país, né, passa por um momento difícil, com aquela lei aprovada no Congresso Nacional que congela os investimentos em educação e em saúde. Mas a gente entende também que o professor, a atividade do professor, é uma atividade extremamente importante para o município e para o país. E pelas contas que o sindicato tem feito e pelos recursos que se tem em conta, como eu disse na entrevista anterior que fiz aqui, se não tivesse recurso, tudo bem, a gente entenderia, né, essa dificuldade. Mas se você tem 1.700.000 em conta, né, que dá para você pagar a folha de dezembro, complementando aí um pouquinho, que a folha deve gerar em torno de 2 milhões, 1.600.000 a folha, né, Carlos? Não chega nem a 2 milhões, mas com as obrigações, né, talvez ultrapasse um pouquinho aí, daria muito bem para efetuar esse pagamento. Ou então, você fazer uma proposta para o sindicato: eu não posso pagar vocês tudo de uma vez, eu vou dividir aqui em tantos meses, né? 6 meses, 12 meses, sei lá, né? Não estou falando aqui em nome do sindicato, mas pelo menos apresentar uma proposta. Mas pagar em 3 anos para quem está com salário atrasado, Já imaginou você ficar com o salário atrasado, suas contas atrasadas, pagando juros, cheque especial, né? Devendo no mercado, devendo na loja? Então é muito difícil, né? E se não tivesse dinheiro, tudo bem. Quer dizer que a prefeitura não pode se apertar para pagar o servidor, mas o servidor pode ficar devendo na quitanda, devendo no supermercado, porque a prefeitura não quer se apertar para pagar. Então eu acho que deve haver um bom senso por parte do prefeito. O prefeito deve conversar com o sindicato, deve receber o sindicato, que é uma outra reclamação, e apresentar uma proposta, porque até agora o que ele tem dito é não, não e não. Me parece que é mais uma birra de caráter político, sindical, ou até mesmo de outro norte, né, do que propriamente uma questão de dificuldade financeira.
Bem, segundo informações sobre essa dificuldade financeira, segundo informações de uma coletiva de imprensa ontem que o prefeito fez, ele alegou que o reajuste zero e a não concessão dos benefícios que os professores estão pedindo é porque teve uma queda de 5 milhões no Fundeb, em relação ao ano passado.
Olha só, essa queda só vai se verificar, Fabiano, ao final do exercício. Porque geralmente há uma previsão, às vezes, de 30, 32 milhões. Às vezes você recebe mais ao final, né, quando fecha o exercício. Então, é uma previsão que pode até ultrapassar, como às vezes tem ultrapassado em alguns momentos. É claro que com esse governo de Michel Temer, a gente não pode confiar muito, porque ele anda cortando tudo, né, que a gente fica preocupado. Mas a expectativa, até agora a prefeitura já arrecadou, salvo engano, 18 milhões, né, ou mais de 18 milhões, né, do Fundeb, entre janeiro e julho de 2017. Se essa tendência permanecer, né, mais 6 meses e mais 18 milhões, né, serão 36 milhões e não 30, como está previsto.
Então tudo isso não justifica o reajuste zero?
Não justifica o reajuste zero, certo? Não justifica o reajuste zero. E além do mais, certo? Além dos recursos do Fundeb, a prefeitura tem que repassar ao município todo mês o equivalente a 5% da sua receita, que é para complementar os 25% dos investimentos em educação. E eu pergunto a você, a prefeitura tem repassado regularmente esse percentual para a Secretaria de Educação, para honrar os compromissos, inclusive pagamento de salário com os professores? É uma pergunta que se faz. A prefeitura, de fato, está honrando os encargos, repassando o INSS? Está cumprindo com os consignados? Porque, geralmente, diante da dificuldade financeira, o prefeito acaba fazendo opção. Entre pagar o seu salário, Simval, de professor, e pagar o banco, eu prefiro pagar você. O banco, a gente negocia depois.
Agora, informações que o prefeito concedeu reajuste para o SINSEP, né, os servidores, outros servidores.
É um outro sindicato, me parece que tem uma negociação em curso, não sei se a negociação já foi concluída, né, eu não tenho conhecimento se foi concluída, mas com o SINSEP me parece que a discussão está sendo um pouco diferenciada.
A política nisso tudo aí?
Olha, eu acredito que deve haver, né, mas não deveria, já que o prefeito, quando se elege, ele não é o prefeito de partido A ou de partido B. Ele é o prefeito do município de Poções. Se bem que a eleição dele ainda é questionável, né? Porque foi cassado aqui na primeira instância e provavelmente deve ser cassado em segunda instância quando o TRE resolver sentar para julgar o caso dele.
O vereador Toninho esteve aqui recentemente e ele falou que a justiça precisa dar uma resposta a Poções, a Justiça do Brasil precisa dar uma resposta a Poções. E como o senhor vê aí essa possibilidade de novas eleições, ainda se fala em novas eleições, ou ponto final nessa história, João Bonfim?
Ô Simval, até o TRE se posicionar, nós continuamos entendendo que há a possibilidade não só de novas eleições, mas como também do segundo colocado vir a assumir, né? Vai depender do entendimento que a justiça tiver, a depender do julgamento que ela fizer, certo? Mas eu acredito que o mais provável seria a realização de novas eleições, né? Já que há um entendimento por parte de alguns juristas e também de algumas experiências em outros lugares do Brasil em que a fraude eleitoral ou os problemas que aconteceu durante as eleições acabam culminando na anulação do pleito e na convocação de novas eleições. Então, estamos aguardando tranquilamente, né? Gostaríamos que fosse uma decisão mais rápida, porque quanto mais tempo esse povo permanecer na prefeitura, maior dificuldade para rearrumar a casa, né? Então, Vamos aguardar a decisão da justiça.
Nós podemos dizer, falar sobre rearrumar a casa, nós podemos dizer que a dificuldade que o governo hoje está passando, entre aspas, eles, é porque estão arrumando a casa?
Arrumando e de que forma? É a grande pergunta que se faz, tá certo? Salvo as dificuldades financeiras, porque parte do recurso que deveria, de fato, constar para pagar a folha de pagamento de dezembro não ficou integralmente, né? Já fruto de um déficit deixado pelo ex-prefeito irmão dele, quando nós assumimos também, não tinha pago dezembro, não deixou dinheiro em caixa suficiente para pagar dezembro, né? Assumiu junto ao governo do estado algumas escolas da rede estadual e não fechou a documentação para que o estado repassasse os recursos referentes a esses alunos. Nós ficamos cerca de um ano ou dois anos bancando alunos sem receber o recurso por esses alunos. Então, ele tem, de fato, que dizer, recebeu todas as escolas reformadas, UPA funcionando, posto de saúde reformado e equipado, né? Rede de esgoto feita no Bela Vista, iniciada no Alto do Paraíso. Então, recebeu uma situação mais ou menos equilibrada. Vai dizer que você entregou a prefeitura totalmente afinadinha, porque não dá para você arrumar uma prefeitura completamente em quatro anos. Mas em relação ao que nós recebemos, eles estão, deveriam estar aí nadando de braçada, né, pela situação que receberam. Agora, como diz, né, nem todo prefeito que se elege tem a competência necessária para tocar uma gestão. E gerir, né, não é uma tarefa fácil. É um prefeito que não tem nenhuma experiência.
Você quer dizer que o prefeito não tem a competência para
É um prefeito que não tem nenhuma experiência administrativa. Ele sai da condição de...
Mas não tem uma equipe por trás?
Ele sai da condição de um profissional da área, né, odontológica, para assumir uma prefeitura. Nunca foi vereador, nunca dirigiu um sindicato, nunca dirigiu uma empresa, nunca dirigiu para que... Quer dizer, foi eleito em nome do pai e em nome do irmão que havia sido prefeito da cidade.
A equipe não ajuda neste momento?
Então é questionável. Se souber montar uma boa equipe, ajuda, né? Mas a equipe, né, se não tiver uma liderança com capacidade administrativa, ela não anda. Você sabe que não anda, certo? Então o prefeito está deixando a desejar, porque até agora não se mostrou a que veio. São praticamente oito meses de governo e você pergunta qual foi a novidade, qual é o grande projeto, qual é o projeto do prefeito atual para o município de Poções em relação à saúde, em relação à educação, em relação à infraestrutura. Você não tem. Para onde ele quer levar o município de Poções? Nós tínhamos um projeto muito claro, definido e apresentado ao povo de Poções. Queremos tornar Poções cidade polo da microrregião. Isso era claro para nós. E nós tínhamos o caminho, fortalecendo o quê? A educação, fortalecendo a saúde, fortalecendo demais serviços e fazendo com que a cidade melhorasse a cada dia a sua capacidade de recepcionar os visitantes.
Antes, tem uma pergunta do ouvinte aí?
Tem uma pergunta do ouvinte já relacionada à pergunta da pauta, né? O Romário, lá do Penachinho, Romário Alves, do blog Penachinho, Portal Penachinho, ele está perguntando o seguinte: eu gostaria de saber do ex-vice-prefeito João Bonfim sobre o que ele acha do apoio do prefeito Leandro ao governador Rui Costa. Se com isso ele será oposição. E aí a gente já pega a deixa.
Qual é o nome do rapaz aí?
O Romário, Romário Alves. Aí a gente já pega a deixa da pergunta do Romário e pergunta ao senhor João Bonfim: como o senhor vê a aproximação do atual prefeito ao governo do estado?
Olha, eu observo, Simval, e respondendo também ao ouvinte, né, Leandro?
O Romário.
Romário,
Penachinho,
do blog do Penachinho, né, que o prefeito, ao se aproximar do governo do estado, contrariando a sua trajetória política e ideológica de estar sempre à direita, né, é uma tentativa de talvez limpar um pouco a sua imagem e tentar, de certa forma, amortecer a insatisfação que o povo de Poções tem com a sua gestão. Porque quem eram os aliados do prefeito na Bahia e no Brasil? Então, Jedel Vieira Lima está preso, né? Lúcio Vieira Lima está enrolado. Em nível nacional, ele sempre defendeu, né, o projeto da direita, representado por Michel Temer e Aécio Neves. Essa é a tônica, é a lógica do grupo a que ele pertence. Então, na minha opinião, é uma falta de princípio, né, ideológico, é uma falta de respeito para com aqueles com o qual ele se comprometeu durante o processo de disputa eleitoral e, de certa forma, é uma espécie de traição aos seus antigos correligionários do ponto de vista ideológico. Então, é uma condição, na minha avaliação, um tanto vergonhosa. Agora, ao governador Rui Costa, né, não cabe a ele discriminar prefeito A ou prefeito B. E até onde eu sei, a ligação do prefeito de Poções com o governador Rui Costa é em caráter institucional. Até agora não existe, até onde eu saiba, uma aliança política. Embora o prefeito queira, e é o que ele mais deseja, né? Inclusive chegou a publicar que tem um pacote de obras que condiciona a aliança ao governador.
Agora, no eventual vindo do governador aqui, vocês subirão no mesmo palanque, né? O vereador Laudelino disse na Câmara que não sobe, né, vereador?
Provavelmente o governador não deverá vir aqui.
Não deverá.
Né? Se confirmar esse apoio, essa aliança eleitoral, deverá não vir. E se vir, consequentemente, os partidos de oposição não estarão no mesmo palanque.
Não subirá?
No mesmo palanque que tiver o prefeito.
Bem, rapidinho aqui para esgotar, vamos ser bem objetivo para tentar responder aqui. Polêmica da reforma do anfiteatro da Praça da Juventude. O que aconteceu?
Rapaz, aquilo ali é uma coisa vergonhosa. E a forma como a Coordenação de Cultura tratou um eventual problema no anfiteatro é outra coisa vergonhosa e despolitizada. Porque se houve algum problema na estrutura, caberia à Coordenação de Cultura, à Secretaria de Obras, né, fazer um estudo técnico, notificar a empresa responsável pela obra e a empresa prontamente faria os reparos necessários. Uhum. Mas fez um estardalhaço dizendo que era um cavalo de Troia, que havia desviado dinheiro, que a obra foi mal feita e coisas e tal. Numa demonstração de total irresponsabilidade, desconhecimento, né, e atribuindo ao governo anterior um erro que, se houve, foi da empresa que executou a obra. E outra coisa, a Praça da Juventude não é só o anfiteatro. Nós temos lá a pista de skate, nós temos os quiosques, nós temos o parque infantil, nós temos a pista de caminhada. Enfim, nós temos vários equipamentos ali naquela praça. Não é só o anfiteatro, né? Então, okay. Eu acho que eles foram muito infelizes nesse comentário. Espero que eles tenham a decência de ir a público pedir desculpa e fazer a coisa certa.
Bem, que pena, o nosso tempo esgotou, viu? Nós ainda temos um restinho da pauta da entrevista passada aqui do ex-vice-prefeito que ainda não conseguimos concluir. Vamos ter que marcar outra entrevista. Rapidamente a gente registra aí, Sivó Santana.
A participação da Valdomira Amaral, da Rua Dom Campelo, parabenizando Bonfim, dizendo que são verídicas as palavras. E a ouvinte Manuela está dizendo aqui o seguinte: olha, a gestão atual vem desrespeitando a categoria dos professores. O sentimento de todos nós é de revolta. Estou ouvindo aqui a entrevista de João Bonfim e quero dizer que na campanha ele dizia que a saúde e a educação eram prioridades e que valorizaria o servidor. Mas até agora nada, está desrespeitando os servidores.
Bem, nosso tempo acabou, faltam 3 minutos para as outras 8, temos que passar a bola aí para o Mário Kertes, mas agradecer a João Bonfim pela presença e nós queremos voltar aqui para falar sobre reforma política, sobre Michel Temer, sobre o Brasil, sobre vários outros assuntos. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje.
Obrigado, Fabiano, obrigado, Simval Santana, obrigado aos ouvintes que participaram aqui da nossa entrevista, agradecer aos companheiros Laudelino, Palmeiro, nosso vereador, Carlos Giovanni, Pedro Ribeiro e Marcelo Santos, que nos acompanham nessa entrevista aqui. E, mais uma vez, agradecer à Rádio Povo pela oportunidade e me colocar à disposição para prestar os esclarecimentos necessários e apresentar a verdade dos fatos ao povo de Poções, porque nem sempre o que o prefeito fala ou o que a sua equipe fala representa a verdade nua e crua.